Vamos trazer, Ademar, alguns números, né, que a gente fez um levantamento. É claro que alguns a gente faz uma estimativa, né, baseado nas áreas, mas primeiramente nos consternarmos, né, com os nossos vizinhos aí, gaúchos, que sofreram, né, um estrago enorme, numa proporção que talvez nós esperamos nunca mais ver, né, uma proporção como essa, as perdas que o pessoal teve. Mas cabe a nós também, né, e isso foi nos solicitado enquanto empresa de extensão rural oficial, de trazer alguns números, né, para o município, em virtude de encaminharmos aí a situação de emergência, buscando auxiliar, né, os municípios vizinhos. Isso destrava alguns mecanismos, né, que possibilitam o município auxiliar os vizinhos e também entender um pouco do que ocorreu no nosso município, que para muitas pessoas, às vezes, né, imaginam que por ser um volume menor de chuvas, né, uma chuva calma, não tão torrencial, mas uma sequência de dias chuvosos, também traz um dano bastante significativo. Né, podemos dizer assim que tivemos uma certa sorte de termos as lavouras, né, 70% delas colhidas, né, quando iniciou essas chuvas aí, agora de uma maneira ininterrupta praticamente, né, então às vezes ocorre numa semana aí um dia ou dois de sol, não dá tempo do pessoal preparar as máquinas e chove novamente, né. Então o que isso significa para nós em questão de área, né, para o pessoal ter uma ideia, nós temos no município de Lagoa Vermelha em torno de 49 mil hectares de soja. E dessas 49 mil, nós estimamos aí o que faltaria ainda umas 30% dessa área, né? Então, em torno de 14.700 hectares a serem colhidas aí no momento que iniciaram as chuvas. Né? Então, teve algumas áreas que o pessoal conseguiu colher, né? A semana anterior, alguns dias de sol aí, porém, já com um dano, né, nesse grão, né? Então tivemos um percentual, eu estive conversando com o pessoal dos silos aqui, que estava recebendo o grão, e eles nos passavam que teria uma variação de 5 até 20%, né, de perdas, né? Fizemos uma média, como a maioria das cargas estava dando, em torno de 15%. Aí são grãos ardidos, grãos germinados, né, que em virtude da chuva a vagem se abre e ocorre essa germinação, e esse grão perde o valor, né, perde, digamos assim, a sua função, e muitas vezes vai para a ração e tem um destino inferior, e isso causa, né, um prejuízo ao produtor. Também algumas perdas nas áreas de milho, né, também nas áreas de soja e milho, em alguns locais agora, desta semana para cá, o pessoal vai acabar deixando de colher. Né, então não consegue mais entrar com uma colheitadeira, porque o solo vai ficando saturado. Então não é só a água superficial, mas o lençol freático, né, ele satura de umidade, né, a parte subterrânea, e isso vai trazendo essa umidade para cima. Então você coloca uma máquina aí de 5, 6 toneladas, ela afunda e não consegue sair, né? Então, não é simplesmente você, muitas vezes, olhar a lavoura e dizer, não, está seco o grão para colher, só que quando você coloca uma máquina pesada em cima, ela não consegue andar, né? Então, se torna um risco para o operador, né? E também um transtorno muito grande nesse sentido. Então, algumas áreas vão ter uma perda total, praticamente, né? E em virtude do período, né? Então, hoje, as lavouras, a maioria delas tem seguro, né? O pessoal já vem de anos de estiagem, né, de anos de agora com excesso de chuva. Então o pessoal vem se precavendo, os produtores de maneira geral. E o grande porém é que o seguro, ele abrange o período entre plantio até a colheita. Então, em algumas culturas, 140 dias, 130, 120 dias. E como as chuvas estão perpassando esse período, algumas seguradoras muitas vezes acabam negando o seguro, porque entendem que o produtor deveria ter colhido a área num período anterior, só que as situações do tempo não deixou, né, fazer a colheita. Então o pessoal muitas vezes vai acabar até perdendo esse seguro, né, em alguns locais. Então por isso a gente teve esse cuidado, né, de com esse decreto muitas vezes você pode auxiliar nesse sentido. Diz, olha, é uma situação generalizada, né, ocorreu no município também, não nas mesmas proporções, né, das outras regiões, mas em virtude, né, do fato ocorrido a gente auxiliar. Na questão de pecuária também, né, às vezes o pessoal não se dá conta, nós tivemos a informação, conversei com a cooperativa Pingo de Leite, né, e com outros produtores, uma redução no volume coletado em torno de 23%. Né? Então hoje o município, nós temos aí em torno de 50 mil litros de leite produzidos por dia. Se nós estimarmos, né, esses 23%, isso dá uma redução de 11.500 litros. Né, a R$ 2,00, então são R$ 23 mil reais por dia, a menos para o município, para o produtor, enfim, que tem que arcar com suas dívidas, seus investimentos, né, seu financiamento. Então tudo isso acaba, né, no montante geral, somados às perdas de lavoura, né, de grãos de soja, milho e também de feijão, algumas áreas de plantio de segunda safra, ou safrinha que se chama, né, acarretando num montante muito grande. De pecuária de corte também, nós tivemos um grande problema agora no final do período de verão, aí uma grande incidência de carrapatos, e isso, né, junto à chuva, o pessoal não consegue efetuar os banhos nos animais, né?
O tempo úmido provoca essa situação?
Isso, o carrapato ele tem, digamos assim, por hábito a questão de umidade, ele prefere, e temperaturas altas. Então nós tivemos agora, vamos dizer assim, o mês de abril e maio com temperaturas acima da média, né? Então isso impacta diretamente no ciclo desse parasita, né? Então ele aumentou significativamente a quantidade, né? Aumentou os ciclos dele em virtude da alta temperatura. Ele entendia como se fosse um verão, né? Então ele estava se reproduzindo, e a umidade também ela atrapalha no controle, então o produtor não consegue efetuar o controle. Eu mesmo como produtor, teve sábados, né, dois ou três, né, de você banhar, em três, quatro horas depois chove e você perde todo o teu trabalho. Né? Então não funciona direito o produto, isso vai dando uma certa resistência ao carrapato. Nós temos até alguns produtos que o pessoal já efetua o banho e acaba não efetuando o controle. Então teve essa perda e isso levou aos animais, em virtude do excesso de chuva, de ficar dias, né, com o pelo molhado, sentindo, digamos, uma dificuldade na questão das pastagens também, a tristeza parasitária. E perdas de animais, perdas significativas, né, de mortalidade de alguns animais em virtude disso. Então o tempo, né, ele não traz somente o barro, somente as estradas estragadas, os acessos, né, e as lavouras, mas em todas as áreas. E aí nós contabilizamos, né, uma perda estimada aí próxima a 20 milhões, né, somando essas reduções nas lavouras, na pecuária, e isso torna significativo ao município, né, aos produtores, principalmente muitas vezes alguns pequenos produtores que têm que aguardar os maiores colherem para terceirizam a colheita, né, e aí passou desse período as perdas do leite, e estimamos essa perda não só para esse período, né, nós estimamos a perda no caso da pecuária de leite e corte para os próximos 30 dias, e talvez vamos ter que voltar aos cálculos e pensar num tempo maior, porque em virtude dessas chuvas, né, o pessoal não consegue efetuar o plantio das pastagens de inverno. Então você atrasa 15 dias agora, e isso se reflete em 15 dias depois para frente na produção de leite, na produção de carne, né? Então tudo isso tem um reflexo posterior. Então a gente, né, traz isso para o pessoal entender, né, do porquê que se levantou os números, né, e do porquê que se teve essa preocupação, e também pensando nos investimentos que o pessoal tem, nos custeios, que isso de uma maneira ou de outra, né, o produtor muitas vezes pode conseguir com um decreto uma prorrogação dessa dívida, né, ou dividir ela em mais períodos para que consiga efetuar os pagamentos.
Não foi anunciada nenhuma medida ainda de ajuda, de auxílio, de subsídio aí para os produtores?
Nós temos a nível de Estado, né, alguns decretos que vieram, né, que algumas dívidas do pessoal vão ser prorrogadas, né, algumas automaticamente, e outras é necessário que o produtor encaminhe, né, a solicitação de prorrogação. Nós já efetuamos muitas no ano anterior em virtude da estiagem, né, então muitos produtores nos procuraram e a gente faz uma projeção, né, do que o produtor projetava anteriormente, né, ao período da ocorrência do evento e posteriormente a renda que ele obteve, e faz uma projeção para no próximo ano ou nos próximos anos efetuar esse pagamento. Mas isso cabe muitas vezes à instituição financeira e a cada produtor, né? Vamos dizer assim, os produtores que colheram as áreas, né, conseguiram um preço razoável de mercado, eles conseguem cumprir seus compromissos. E esses produtores que agora tiveram esse prejuízo maior, acredito que esses é que vamos dar prioridade. Então isso vem a nível de Estado, né, e os municípios aí, as instituições financeiras vão adequando a cada situação, né? Então não são todos, né? A gente estima em torno aí de 30% da área que teve esse prejuízo. A questão de pecuária de leite e corte, esse é para todos os produtores, né? Tem essa redução na produtividade, né? Então isso a gente é fato, então produtores podem nos procurar nos próximos dias, a gente vai ter essas orientações de como proceder em cada caso especificamente.
Isso. No cômputo geral, Josmar, agricultura, pecuária, Em termos de cifras, o prejuízo chega a quanto?
Próximo de 20 milhões.
Próximo de 20
milhões. 19 milhões, 900.
Considerável.
Né, bem considerável o valor, né? Então, digamos, as perdas de agricultura e estimamos essa de pecuária por 30 dias. Né? Uhum. Só que se esses fenômenos continuarem, elas podem, né, se agravar. Né?
O pode prejuízo ser pode se tornar maior.
Maior. Né? Vamos dizer assim, nós temos áreas que praticamente se continuar assim não colhe mais. Né? Então, nós estimamos essa perda em cima dos 30% do percentual que os silos estavam descontando do produtor ao chegar com a carga. E às vezes vamos ter áreas que o pessoal vai perder toda a área, né? Ontem até um produtor me ligava com 10 hectares que possivelmente toda a área não vai ser colhida, né? Então isso acaba impactando, né? Não só nele, mas daqui a um tempo nós vamos ter o reflexo disso na valor da ração dos animais, né, na própria produção, né, de carne, o leite, enfim, isso tem um reflexo porque você diminui a oferta de um produto que é matéria-prima para a alimentação animal e automaticamente para a nossa alimentação. Então, nós vamos acabar também, enquanto consumidores, tendo, né, pagar essa conta também, né, vamos ter esse reflexo também.
É. Agora, um detalhe importante que você falou na abertura da entrevista, cerca de 70% dos produtores já haviam colhido sua produção, usando um linguajar bem popular, foram salvos pelo gongo.
Isso, é, tivemos essa, vamos dizer assim, essa sorte.
Antes da chuva, né?
Antes da chuva, é. Então, o que a gente vem comentando, né, enquanto assistência, sempre que possível, né, se tem um período de zoneamento para você implantar a cultura, e as empresas, a Embrapa é uma das principais empresas de pesquisa nesse sentido, juntamente com o Ministério da Agricultura, quando lança, né, um zoneamento agroclimático, eles levam em consideração justamente isso. Né? Quanto mais tarde você deixar, né, para o final do plantio, maior é o risco climático. Então ele parte de um risco aí de 10, 20, 30, 40% o momento que você vai tardando o plantio. Né? Então a gente sempre recomenda para o pessoal, sempre que possível, é claro que em muitos anos o frio ele se tornou mais tarde, né? Então, o ano passado nós tivemos períodos de geadas, né? Já iniciando primavera, né? Então, isso retarda o plantio, às vezes um excesso de chuva no momento do plantio. Mas quando as condições são favoráveis, é sempre, né, primordial o produtor que inicie o plantio mais cedo, que aí você consegue escapar desse período de chuvas. No ano anterior também nós tivemos chuvas nesses períodos aí de colheita. Então, em outras regiões, o pessoal ainda está com lavouras, né, mais atrasadas do que nós aqui. Então, em virtude dessa questão de tempo no momento do plantio. Então, é importante a gente ressaltar isso. Então, tivemos uma certa sorte, né, e também o produtor hoje ele está tecnificado, digamos assim, ele tem acesso à informação, os meios de comunicação, né, e tem que ter essa orientação de que temos que minimizar, tentar minimizar os riscos nesse sentido, né? Hoje o investimento é alto, né? Você tem lavouras, você gasta aí 4, 5 mil reais por hectare, né? Embora ela gere um montante interessante, mas por outro lado, de uma hora para outra, você pode ter um prejuízo muito grande, às vezes tendo até que se desfazer de uma área de terras para pagar, né, um financiamento.
Verdade. Obrigado, Josmar.
Nós que agradecemos, né, e ficamos à disposição de produtores, né, do pessoal que estiver buscando algumas informações, a gente está disposto a passar.